brasileiros. Mas enfim, em dia de tarifaço, brilhou a Vale na B3. E o que que tem o tarifaço a ver com a Vale? Tudo. O resultado operacional da Vale, que foi divulgado ontem, depois do fechamento do mercado, mostra a força do Brasil na produção de minerais. A Vale, grande produtora de minério de ferro, teve a maior produção de minério desde 2018, mas cresceu muito, de forma significativa, a produção de cobre e de níquel. A produção de minério cresceu 0,8% no segundo trimestre, se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas cobre cresceu 6,3% e níquel 4,2%. Materiais nobres usados na indústria do século XXI. A gente sabe que o cobre é condutor de eletricidade e ele está presente nas placas fotovoltaicas, assim como nas torres de energia eólica. E o níquel está super presente nas baterias, nos eletrodos, nos aços inox, nos aços especiais. E uma conta simples dá para a gente ver a dimensão que o Brasil pode tomar. Um carro comum, em média, na sua produção, consome 23 quilos de cobre. Já um carro elétrico consome 80 quilos de cobre. E nós temos tudo para sermos protagonistas nessa nova economia, nessa economia que busca fontes alternativas de produção de energia. E a Vale está lá. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Agora, 7 horas e 27 minutos, reduzir os custos de produção é um dos principais desafios para a indústria recuperar a competitividade.
Na reportagem de hoje do Elos Itatiaia, especialistas afirmam que o país precisa avançar em medidas que diminuam o chamado custo Brasil, considerado um dos principais entraves ao crescimento do setor produtivo.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
As empresas brasileiras gastam 1,7 trilhão de reais por ano para operar. É o que dizem os dados levantados pelo Movimento Brasil Competitivo e pelo Ministério do Desenvolvimento. Tudo isso gera encarecimento de produtos da indústria e perda de competitividade. Juliana Gagliardi é coordenadora de estudos econômicos da Federação das Indústrias de Minas Gerais e explica que várias coisas elevam o custo para produzir no Brasil.
Então, entre os fatores que mais pesam nesse custo Brasil estão, por exemplo, honrar os tributos, que não necessariamente está associado apenas ao tamanho, ao valor da tributação no Brasil, mas principalmente a complexidade tributária. Então, honrar tributos custa mais ou menos 550 bilhões sobre esse custo Brasil ao ano. Além disso, a gente também tem um fator que é empregar capital humano, que está associado à mão de obra, e não exatamente ao custo apenas com os salários, mas principalmente ao custo com a qualificação da mão de obra.
O professor da Fundação Dom Cabral e ex-diretor do Banco Mundial, Carlos Braga, explica que isso coloca o Brasil atrás de diversos países quando o assunto é custo.
O Banco Mundial, na realidade, a International Finance Corporation, que é o braço privado do Banco Mundial, fazia até 2020 um relatório chamado Doing Business, que era um relatório que avaliava o custo de se fazer negócios para pequena e média empresa ao redor do mundo, né? A última vez que esse relatório foi feito, lá em 2020, com dados de 2019, entre 190 economias, o Brasil estava na posição 124. E estava ali perto da Argentina, mas era uma situação bastante ruim em termos do custo de se fazer negócio no país.
A carga tributária, estradas ruins, juros altos, falta de mão de obra, custo para transporte, tudo isso conta e muito para a indústria. O CEO de uma empresa de esquadrias de alumínio na Grande BH Flávio Guimarães, diz que no negócio dele, o preço da logística é o que afeta negativamente.
O frete é um item caro no meu negócio, ele às vezes chega a representar 6, 7% do meu custo. É caro, é muito alto. A gente fica refém. O alumínio, ele não ocupa tanto, ele não é tão pesado, ele ocupa muito espaço. Então acaba que o frete fica caro para trazer o alumínio. A gente traz São Paulo, Espírito Santo principalmente, a matéria-prima, e isso influencia muito no nosso custo. Então, com essa volatilidade do preço do combustível, os fretes têm aumentado e a gente tem tentado, por enquanto, segurar sem um aumento efetivo por causa do frete.
Na próxima reportagem, o peso do custo Brasil na competitividade do país. Repórter Edson Costa.
7h31, a seguir os destaques do futebol. Cruzeiro avança no Brasileirão após vencer o Internacional fora de casa.
Feirão dos Feirões Volkswagen Mais é na Mila. Preparamos os maiores descontos, taxas especiais e a melhor avaliação do seu usado na troca. Para você garantir seu Volkswagen zero quilômetro. T-Cross com taxa zero e bônus de até R$32.000 com o seu usado na troca. Era a partir de R$99.900 com o seu usado na troca. Nivus a partir de R$119.990 com IPVA e emplacamento grátis. Vale mais passar na Mila e aproveitar. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Brasileirão voltou.
E o time da Itatiaia já tá escalado. Entre em campo com a gente. Tem grito de gol, resenha com emoção, bastidores quentes e análise de quem entende. Na Itatiaia, a partida começa no pré-jogo e só termina quando a torcida vai dormir. Itatiaia, Brasileirão com mais emoção. Sintonize agora.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
7h34.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Berta, a decisão da Federação União Progressista de não apoiar oficialmente nenhum candidato à presidência da República deve ampliar a autonomia dos diretórios estaduais nas eleições deste ano, será mesmo? Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos da Itatiaia. De olho na eleição de bancadas federais fortes nos estados, União e PP decidiram pela neutralidade na disputa presidencial. Assim, em cada estado, os dois partidos estão livres para alianças, segundo o interesse político local. O PP se inclinava, em princípio, para a coligação com Flávio Bolsonaro, mas o caso Master, a briga com Michele Bolsonaro, dentre outros desgastes mais recentes, levaram ao reposicionamento, apesar de Flávio Bolsonaro seguir como o nome mais competitivo da direita para alcançar o segundo turno. O Republicanos vive o mesmo impasse no plano nacional, em que pese ainda poderá rever a sua posição até 5 de agosto, prazo das convenções nacionais. Sem formalizar coligação com republicanos e a Federação União PP, Flávio Bolsonaro perderá cerca de 28% do tempo da propaganda eleitoral gratuita. A federação tem 20% desse tempo, o que é o seu grande ativo eleitoral. Agora, como essa neutralidade nacional de União e PP afeta a eleição em Minas Gerais? Em Minas, o impasse é outro. União e PP estão na base do governo Matheus Simões. Mas o pré-candidato ao Senado da Federação, Marcelo Aro, está em choque frontal com o PSD de Matheus Simões após a filiação do senador Carlos Viana à legenda. Viana é também candidato ao Senado. Como há duas vagas na chapa majoritária, o PSD defende lançar Aro e Viana. Mas Aro calcula que a presença de Viana ameaça o seu desempenho. Por isso, exige que ele não seja referendado na convenção do PSD, que será em 2 de agosto. Se o PSD homologar em ata a candidatura de Viana ao Senado, Aro se prepara para o desembarque e está em intensa articulação. O caminho que irá trilhar a Federação União PP em Minas dependerá do senador Cleitinho do Republicanos. Se Cleitinho for candidato ao governo, Aro trabalha para concorrer ao Senado por essa chapa. Republicanos projeta uma chapa pura, encabeçada por Cleitinho, com o vice Luiz Eduardo Falcão. Nesse desenho, o PL indicaria Domingos Sávio para o Senado, e Aro seria o segundo nome da chapa. Nessa posição, Aro tentaria compensar a desvantagem que leva entre eleitores bolsonaristas que se inclinam a dar o seu segundo voto ao Senado, a Carlos Viana. O PL poderá não aceitar esse desenho e lançar o seu próprio nome ao governo. Se Cleitinho não for candidato, o segundo cenário projetado pela Federação União PP seria lançar Marcelo Aro ao governo de Minas. Como o PSD até este momento pretende manter Viana na chapa, será na prorrogação do jogo e na definição de Cleitinho que a Federação União PP irá definir se o balão de ensaio Aro ao governo se tornará realidade. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7h37.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Isabela, tem acidente na BR-040.
Tem sim, Júnior, um acidente que envolve uma moto na BR-040, na pista em direção a Belo Horizonte, na altura do quilômetro 519, próximo ao bairro Liberdade, em Neves, na Grande BH, já causa cerca de 3 quilômetros de lentidão, e mais à frente esse cenário permanece por conta do excesso de veículos. Aqui na capital tem destaque também, na via 240, um outro acidente que envolve moto, no sentido Avenida Cristiano Machado, para quem segue no sentido centro, antes da estação São Gabriel, passagem pelo bairro Providência, pelo menos uma faixa bloqueada e também já há congestionamento, principalmente para quem sai de Santa Luzia ou do bairro Tupi, por exemplo, em direção ao centro da capital. Volto com vocês aí no estúdio.
Agora, 7h38.
Agora, no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Não foi tão tranquilo assim, foi mais ou menos ali naquele sufoco, mas o Cruzeiro conseguiu vencer fora de casa, inclusive venceu ali o Inter no Beira-Rio. Há 16 anos não conseguia esse feito, o tabu foi rompido e subiu 6 posições na tabela. Valeu a pena demais, né, Natália Fiuza? Bom dia pra você.
Ei, Fernanda, bom dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia. É, sem dúvidas, uma vitória importantíssima, né, para o Cruzeiro retomar o Campeonato Brasileiro com o pé direito, mantendo o embalo de bons resultados com o técnico Arthur Jorge, algo que vinha acontecendo antes da pausa para a Copa do Mundo, e estrategicamente na tabela, como você citou, o Cruzeiro conseguiu um salto, é agora o 7º colocado. Antes do comentarista Vinícius Andrade fazer a sua análise aqui no Jornal da Itatiaia, quero aproveitar para atualizarmos outros resultados que tivemos ontem pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O líder Palmeiras venceu mais uma vez. Agora o Coritiba fora de casa por 3-1. Maurício duas vezes e Ramon Sosa fizeram os gols palmeirenses. Paulo Roberto descontou para o Coxa. Também tivemos o Atlético Paranaense vencendo o São Paulo de virada. Jogo que foi disputado em Bragança Paulista. O placar de 2-1 para o Furacão. Leozinho fez os 2 gols do Atlético Paranaense. Antes disso, Arthur havia aberto o placar para o São Paulo. Também tivemos a goleada do Flamengo para cima da Chapecoense. 4-0, jogo disputado na Arena Condá. Pedro marcou 2 gols, Lohan também balançou as redes para o Flamengo, que ainda contou com 1 gol contra do Rafael Thierry, jogador da Chapecoense. O Cruzeiro, então, venceu o Internacional por 2-1 e o Vinícius Andrade, comentarista Itatiaia, nos conta como foi esse jogo. O Cruzeiro chegou a abrir 2-0, teve 1 jogador a mais no segundo tempo, mas o finalzinho ali ainda teve 1 sufoco, fora o primeiro tempo em que o Internacional também criou chances e o Cruzeiro soube se defender. Não é isso, Vinícius? Bom dia.
Bom dia para você que se liga no Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro, na retomada da temporada, venceu e bem o Internacional por 2-1 fora de casa no Beira-Rio, que é sempre complicado. O Cruzeiro não vencia lá desde 2010. Uma vitória que foi construída a partir do primeiro tempo, com o gol do Caio Jorge. Um primeiro tempo mais equilibrado, um jogo maluco lá e cá, o Cruzeiro errando bastante na saída de bola, mas na segunda etapa, aí um jogo mais controlado do Cruzeiro. Cruzeiro que ampliou o marcador com Matheus Pereira. Antes, o Internacional teve o zagueiro Vitor Gabriel expulso, depois de uma entrada muito forte para cima do Gabriel Peck. E aí a gente fica aqui na torcida para que não seja nada grave com o atacante do Cruzeiro. E depois do 2-0, o Cruzeiro teve o controle na maior parte do jogo, mas no finalzinho deu aquela relaxada, uma relaxada que poderia ter custado muito caro, né? Porque o Inter conseguiu fazer o gol com o Carbonero, e aí parecia que seria aquela pressão, a abafa do Inter, mas o Cruzeiro conseguiu contornar e ficou ali, segurando a bola no campo de ataque, sem sofrer pressão para confirmar a vitória pelo placar, pela diferença mínima no placar, mas importantíssima para colocar o Cruzeiro no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro.
Obrigada, Vinícius. O Cruzeiro não pôde contar ontem com o volante Lucas Romero, que estava suspenso, mas o seu substituto foi muito bem, inclusive eleito o melhor em campo. Não é isso, repórter Emerson Pansieri? Bom dia.
Bom dia para você, Nath. Para quem acompanha o Jornal da Itatiaia, o meio-campista Matheus Henrique foi escolhido melhor em campo ontem na vitória diante do Internacional por 2-1 e falou da boa atuação com a camisa celeste.
Para nós ali, para nossa profissão, sequência é uma coisa muito importante pro atleta. Eu sofri muito com lesões, mas página virada, isso aí já ficou para trás. Tô feliz pela vitória, como eu falei. Era fundamental essa retomada aí com vitória pra gente continuar com essa confiança, com essa sequência de jogos. E a gente tem que mirar lá em cima. A gente já tá em sétimo, então estamos numa sequência boa, juntando pré-copa e agora já retomar com essa vitória. Cara, a gente tá no caminho. É seguir, descansar, recuperar, porque domingo tem outra batalha.
Palavras então do Matheus Henrique, o Cruzeiro que chegou na madrugada, jogadores liberados no aeroporto e o Gabriel Peck vai passar por exame de raio-x. Ontem teve aquela entrada do Vitor Gabriel, sangrou muito a canela do jogador, tomou medicamento, pontos também. A princípio não é fratura, mas o exame é fundamental para ter toda essa certeza do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Nath.
Obrigada, Emerson Pansieri. Cruzeiro, então, sétimo colocado, tem 27 pontos, está a 5 pontos do Fluminense, time que tem 32 neste momento e fecha o G4. Cruzeiro não perde há 5 jogos no Campeonato Brasileiro, tem 3 vitórias e 2 empates, uma sequência muito positiva, principalmente desde a chegada do técnico Arthur Jorge. A 19ª rodada será fechada hoje, duelo entre Corinthians e Remo, na Neoquímica Arena, às 7:30. E também às 7:30, nós teremos a partida entre Botafogo e Vitória no Engenhão. Esse um jogo atrasado ainda da 4ª rodada. Falei há pouco que o Palmeiras venceu, né? O Curitiba segue líder absoluto, 44 pontos. E esse Palmeiras será o próximo adversário do Atlético no final de semana. O Atlético já pensando nesse duelo, expectativa também de contar com outros jogadores que não atuaram na partida contra o Bahia. Um jogo que é difícil, claro, contra o líder fora de casa, né, Cláudio?
A expectativa do Barba Domingues é contar com pelo menos um reforço desta lista de atletas que ficaram fora do jogo contra o Bahia para domingo, quando o Galo enfrenta o líder Palmeiras em São Paulo. Gustavo Scarpa, liberado pelo departamento médico, depende da evolução dele até o fim de semana. A exemplo do Alan Franco, que se apresentou ontem, mas ficou 20 dias parado. E tem os outros 2 equatorianos. Que vinham fazendo recondicionamento físico, Minda e também Preciado. O Galo que tenta recuperar pontos perdidos em casa num duelo bem complicado. O Palmeiras, que até aqui é a equipe que vem tendo o melhor desempenho neste Campeonato Brasileiro. É jogo grande no domingo.
Obrigada, Cláudio Rezende. Ontem, playoffs da Copa Sul-Americana, Bragantino e Sporting Cristal empataram por 0-0 jogando em Lima, no Peru. Duelo que interessa ao Atlético, viu? O vencedor desse confronto é que vai enfrentar o Galo nas oitavas de final da Sul-Americana. Empate, então, 0-0 no jogo de ida. A segunda partida na semana que vem em Bragança Paulista. Também tivemos o Vasco em campo, empatou fora de casa por 2-2 com o Independente Medellín, jogando lá na Colômbia. Hoje nós teremos o Grêmio em campo, às 19h, joga contra o Bolívar em La Paz. Também em Campeonato Brasileiro Série B, vamos falar do América, que está fazendo as contas, está numa situação muito delicada, é o último colocado, e está fazendo a matemática aí para saber do que precisa para se manter na segunda divisão. América já pensando também no próximo desafio, a abertura do retorno. Não é isso, Fabrício Calazans? Tá ligado? Bom dia.
Tô ligado, deixa comigo, bom dia pra você e pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. Uma quinta-feira de reapresentação, agora pela manhã no CT Lando Drummond. O América trabalha hoje, na sexta e no sábado, sempre pela manhã. Serão 3 atividades para o jogo de domingo, às 6h30, contra o Goiás, no Independência, abrindo o retorno da Série B. O América que fechou o primeiro turno sem vencer no Independência, o pior mandante da Série B, 11% apenas de aproveitamento. O América terá que chegar a 43 pontos, de acordo com o Departamento de Matemática e Estatísticas da UFMG, para não cair para a Série C. Ou seja, uma equipe que tem 8 precisaria somar mais 35 pontos. São 12 vitórias. É muita coisa. E o América cheio de problemas. Para o jogo contra o Goiás, o departamento médico está lotado, são 11 atletas. E o América ainda perdeu o Matias Segovia, o principal jogador, o paraguaio, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. São muitas dores de cabeça para o técnico Humberto Loser. É o América buscando o que parece impossível, uma recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro.
Obrigada, Fabrício. Ainda pela Série B, hoje teremos o Atlético em campo. Joga às 19h30 contra o São Bernardo, jogo em São João del Rei. Noticiário esportivo com Nath Fiuza aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, viu, Júnior Moreira? Boa quinta-feira.
Boa quinta, Nath. Agora 7h47. A seguir, deputados dos Estados Unidos aprovam pacote bilionário para a guerra contra o Irã.
Incêndios se agravam na Europa e deixam mais de 10 mil pessoas fora de casa, na França.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Banzai. Neste sábado, somente neste dia 25, a Banzai faz um dia de vantagens exclusivas, com horário estendido até às 16 horas para você comprar melhor. Aproveite até 15 mil de bônus pelo seu Honda Seminovo na troca e taxas a partir de zero. Toda a linha com 6 anos de garantia total. Consulte condições. Honda você compra melhor na Banzai. Na Contorno ou na Pampulha, desacelere. Seu bem maior é a vida.
Adolescente parece que tem resposta pra tudo, né, gente? Mas pergunta pra ele o que, que ele tá fazendo no celular. Tá vendo o que aí, filha?
Nada, mãe.
Quem te mandou isso, filha?
Sei lá, mãe.
Você não vai desligar isso hoje?
Talvez, mãe.
E sabe qual é a resposta do Instagram pra isso? Contas de adolescente. Já vem com proteções automáticas pra ajudar os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com seus filhos, os conteúdos que eles veem e até lembrar quando tá na hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteção pro adolescente. Tranquilidade para os pais.
Faltam 10 minutos para as 8 horas da manhã.
Itatiaia Internacional.
Ataques a navios petroleiros sauditas ampliam a guerra no Oriente Médio. Daniela Franco.
Teerã havia pedido para os hutis estarem prontos para bloquear o estreito de Bab el-Mandeb caso os Estados Unidos concretizassem a ameaça de destruir a infraestrutura energética iraniana. A agência estatal de imprensa saudita informou que os bombardeios causaram incêndios nos navios, mas suas tripulações estão ilesas. Enquanto isso, as Forças Armadas americanas continuaram a campanha militar contra o Irã, na 12ª noite consecutiva de operações. Teerã também continua a reagir, visando alvos na Jordânia e no Kuwait, aliados dos Estados Unidos da região. A Guarda Revolucionária do Irã também impediu a passagem de 3 navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz.
Pacote bilionário para a guerra com o Irã avança no Congresso dos Estados Unidos. Lúcia Mizel.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta um projeto de lei anual de defesa que autoriza um financiamento recorde de mais de US$ 1 trilhão para o Pentágono. Todos os anos, a Lei de Autorização de Defesa Nacional costuma passar com consenso entre republicanos e democratas. Mas dessa vez, a margem foi estreita, de 216 votos a favor e 212 contra. Um sinal da polarização crescente durante o governo de Donald Trump. O projeto, que ainda precisa de aprovação do Senado, concede cerca de US$ 250 bilhões a mais do que o orçamento atualmente em vigor e inclui um aumento salarial de 5% a 7% para os membros do serviço. Bombeiros franceses combatem um incêndio florestal de grandes proporções no sudoeste do país, uma popular área turística. 2.000 hectares já queimaram desde quarta-feira, perto da bacia de Arcachon. 12.000 moradores e turistas tiveram de deixar as suas casas e hotéis por precaução. A Espanha e a Itália também continuam a enfrentar os incêndios, alimentados pelo vento e as altas temperaturas. Um bombeiro morreu na Sicília, no sul da Itália. Na Calábria, 160 focos de incêndio estão ativos. Já o fogo que ameaçava a região de Toledo, no sudoeste de Madrid, foi controlado e os residentes puderam retornar às suas casas. Por outro lado, outro grande incêndio na região de Guadalajara já dura uma semana e queimou 32 mil hectares a 100 quilômetros ao norte da capital. E quem também continua a sofrer com calor é o Japão. Tóquio registrou o maior número de hospitalizações relacionadas às altas temperaturas desde 2010. Uma pessoa morreu e 4 estão em estado crítico.
Agora 7h53.
Itatiaia Agro.
Ô Valdir Barbosa, apesar do tarifaço, o Brasil pode assumir a liderança mundial nas exportações do agronegócio e superar os Estados Unidos nos próximos anos. Bom dia para você.
Bom dia. Amanhã é mais um dia de tensão para o agronegócio brasileiro, com novas tarifas que serão anunciadas por Donald Trump, que já colocou o Brasil na marca do pênalti como um país que desmata concorrendo deslealmente com os americanos. Parece que o território americano é quase todo coberto por uma floresta. E na verdade é que lá não há mais o que arrancar. Aí fica fácil apontar o dedo para os outros. Para aliviar a situação dos agropecuaristas e empresários que foram atingidos pelas recentes tarifas, o presidente Lula coloca 18 bilhões e meio de reais para tentar absorver parcialmente os impactos. O presidente disse que há males que vêm para bem, destacando que o Sistema Único de Saúde saiu altamente fortalecido do período da pandemia, quando morreram 716 mil pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde. Na economia acontece o mesmo, o que demonstra que não há crise no Brasil, segundo o presidente. Ainda não podemos prever qual será o desemprego e quanto a inflação vai comer o bolso do brasileiro, porque o dinheiro que o governo coloca para o agro não cobre por completo o buraco que será aberto. E não vai cobrir a agropecuária, que continua sem saber como será o seguro rural que vai enfrentar o El Niño. Mas o agro brasileiro acaba de ser reconhecido lá fora pelo jornal inglês The Financial Times, afirmando que depois de um século dominando, os Estados Unidos estão próximos de perder liderança de maior exportador agrícola do planeta para o Brasil. Ano passado, os americanos exportaram 171 bilhões de dólares e o Brasil 169 bi. Segundo analistas, por causa das tempestades provocadas no comércio internacional de Donald Trump. Valdir Barbosa e Itatiaia Agro.
5 para as 8, a seguir, fila do INSS cai mais de 70% e registra menor nível em quase 2 anos.
Você se encanta com alguém, mas na cama as coisas não rolam. Disfunção erétil, ejaculação precoce pode ser uma tragédia íntima. Procure a clínica Alpha Man, que já tratou mais de 12 mil homens com problemas semelhantes. A avançada clínica Alpha Man atende com privacidade e respeito. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Osseng. Vem aí a 14ª Corrida da Cooperação. No dia 26 de julho, atletas e amantes da corrida vão tomar conta da Orla da Lagoa da Pampulha, em um evento que une esporte, saúde e solidariedade. Promovida pelo Sistema Osseng, a Corrida da Cooperação é uma das provas mais tradicionais e queridas de Belo Horizonte, reunindo milhares de participantes todos os anos. Tem caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. E o melhor, além de cuidar da sua saúde, você ainda ajuda quem mais precisa, com a doação de alimentos destinados a instituições filantrópicas da capital. Não fique de fora, garanta já sua vaga. Acesse sistemaosseng.coop.br e faça sua inscrição. 14ª Corrida da Cooperação. Você corre, se diverte e coopera com quem mais precisa. Sistema Osseng. Somos o cooperativismo em Minas. Somos COP.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Olá pessoal, sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol, concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros e Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de 1 ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
7 horas e 58 minutos, com queda de 74%, a fila de espera por benefícios do INSS atinge o menor patamar em quase 2 anos. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, 1.600.000 pedidos aguardavam análise de até 14 de julho.
Desse total, 486 mil requerimentos estavam fora do prazo legal de 45 dias para a resposta. Outros 745 mil processos permaneciam dentro do prazo regimental.
Há ainda cerca de 450 mil pedidos que dependem do envio de documentos, laudos ou outras exigências por parte dos próprios segurados para terem andamento.
Segundo o governo federal, a redução da fila foi impulsionada pelo aumento da capacidade de processamento do INSS. Entre janeiro e maio deste ano, o número de processos analisados cresceu quase 35% em comparação com o mesmo período de 2025.
No mesmo intervalo, a média mensal de benefícios concedidos aumentou pouco mais de 12%. passando de 608 mil para 683 mil. Em abril e maio, o INSS manteve um ritmo médio de 755 mil concessões por mês.
O maior volume de processamento foi registrado em março deste ano, quando o INSS analisou mais de 1 milhão e 600 mil processos e concedeu 890 mil benefícios em um único mês.
Atualmente, a taxa média de concessão de benefícios entre janeiro e maio é de 50%.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Em ponto, 8 horas em Belo Horizonte. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026. Você está aqui com Júnior Moreira e Fernanda Viegas. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora você confere o giro de notícias das 8 horas.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Mais um acidente. Onde agora, Isabela?
Viegas, um acidente na rodovia Fernão Dias, na altura do bairro Amazonas, em Contagem, na região metropolitana. Uma batida que envolve carro e moto, faixa da esquerda bloqueada no sentido Belo Horizonte. Um pouco mais à frente, já no trecho que é a Avenida Cardeal Júnior Pacelli, também no sentido BH, tem outro acidente, desta vez uma batida envolvendo dois carros, na chegada à trincheira da Praça da CEMIG. Trânsito muito complicado, então, nessa saída de Contagem para BH, com congestionamento desde a passagem pelo bairro Jardim Riacho das Pedras. A Via Expressa é um caminho alternativo. Falando aqui de Belo Horizonte, tem uma carreta com defeito na Avenida Cristiano Machado, no sentido centro, próximo à Avenida Sebastião de Brito. Lembrando que esse é um trecho que já passa por obras, justamente na passagem pela estação de metrô 1º de maio, por isso há lentidão já desde a altura do bairro Heliópolis. Quem sai do Vetor Norte pode buscar as avenidas Pedro I e Antônio Carlos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quinta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro, com baixa umidade do ar no período da tarde. Aqui na capital, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve marcar 28, com umidade relativa do ar em torno de 25% à tarde. Repórter Aline Neves.
Agora 8 horas e 2 minutos, a seguir no Jornal da Itatiaia. Justiça julga hoje recurso que pode afetar candidatura de Alexandre Calil.
E especialista alerta para efeito cumulativo de tarifaço sobre produtos brasileiros.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Cremosidade e muito sabor.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. O futuro da mineração passa pelas pessoas que ajudam a construir cada etapa dessa história. Por isso, a Herculano Mineração investe em inclusão, diversidade e valorização dos seus colaboradores, fortalecendo o ambiente de trabalho mais plural, seguro e acolhedor. A empresa incentiva a presença feminina no setor, promove oportunidades para pessoas com deficiência e aposta na formação de jovens por meio do programa Jovem Aprendiz. Essas iniciativas mostram que crescer com responsabilidade também significa reconhecer talentos, respeitar trajetórias diferentes e criar condições para que mais pessoas participem do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde a Herculano está presente. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
É o arraiá que dá jogo, dá vai compras e carros, no clima de Copa pra deixar animado, o Martini na Sé.
Óleo de soja Vitali Veleiro 900ml 6,28. Filézinho Sansão Isadinho Perdigão Bandeja quilo 14,98. Coxinha da Asa Seara Rivelli congelada quilo 9,98. Cerveja Amstel 269ml 2,58. Proibida venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
O Banco Mercantil apresenta Roberto Carlos.
Achou que era o outro, né? Mas desta vez o convocado fui eu, para lembrar que todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. Um banco que se inspira na sua experiência para te ajudar a se reinventar sempre e continuar batendo um molão. Então abra sua conta no Mercantil e aproveite todos os produtos e serviços feitos na medida para nós, 50 mais.
Julgamento hoje pode influenciar na candidatura de Alexandre Calil, do PDT, ao governo de Minas.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais analisa nesta quinta-feira o processo que condenou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, a perder os direitos políticos. A decisão pode definir o futuro político dele, que é pré-candidato ao governo de Minas nas eleições deste ano. O processo condenou o ex-prefeito por improbidade administrativa em uma ação que envolve a Associação Comunitária do bairro Mangabeiras, que é acusada de se apropriar ilegalmente do espaço público ao cercar ruas e praças na região conhecida como Clube dos Caçadores, aqui em Belo Horizonte. Apesar disso ter começado antes de Calil assumir a prefeitura, foi durante a gestão dele que a não aplicação de uma decisão da justiça em trânsito e julgado ocorreu. E por isso o réu foi considerado culpado pelo magistrado. O ex-prefeito ainda é acusado de ter concedido, por meio de seus secretários, uma permissão para o uso do espaço público, apesar da justiça já ter determinado que havia ilegalidade na ação. Posteriormente, a permissão foi revogada, mas ainda houve negligência de acordo com a justiça. A defesa de Calil argumenta que não houve omissão dolosa e que não há provas de que ele tenha agido ou deixado de agir para descumprir a decisão judicial. Procurada, a assessoria de imprensa do ex-prefeito afirmou que deve se manifestar apenas após o resultado do julgamento. Repórter Luísa Marques.
Agora 8:06, a combinação de tarifas impostas pelos Estados Unidos pode ampliar significativamente a pressão sobre a indústria brasileira.
A indústria de transformação do Brasil deve ser o segmento mais afetado pelo tarifaço americano sobre produtos brasileiros que já está em vigor. O setor, entretanto, já enfrenta uma série de dificuldades e dados da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial mostram que o Brasil ficou entre os 30 países com o pior desempenho industrial no primeiro trimestre deste ano. Com a nova taxação de 25%, o governo federal estima que cerca de 18% de toda a produção brasileira que é vendida para os Estados Unidos deve ser afetada. O economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Rodrigo Simões, analisa os impactos das novas tarifas para a indústria brasileira.
O número mais confiável vem da Secretaria de Comércio Exterior, que são aproximadamente 2.400 empresas brasileiras diretamente atingidas, cerca de 18% do que a gente vende para os Estados Unidos sendo afetado, e é algo em torno ali entre 7 bilhões e 7 bilhões e meio de dólares. Mas tem um outro ponto bom, que são mais de 2 mil itens que ficaram nas exceções. Por exemplo, café, carne, petróleo, aeronave. Os setores mais expostos, segundo o próprio Ministério, são pelo menos 6. Madeira, máquina, equipamentos elétricos, móveis, cerâmicas, calçados e açúcar. O caso do calçado, acho que é o mais duro, tá? Porque num levantamento aqui com a indústria de calçados, eles estimam uma queda de pelo menos entre 7% nas exportações desse setor esse ano. Então, acho que esse é o principal ponto.
Além disso, o Brasil vive ainda a iminência da aplicação de mais uma nova tarifa dos Estados Unidos, dessa vez no valor de 12,5%, ligada à investigação de possível participação de trabalho forçado na produção. O professor ressalta como elas podem se sobrepor.
As sobretaxas, elas se somam por soma simples de alíquotas. Então, não existe tarifa sobre tarifa. É 25 mais 12,5. E não 12,5 aplicado em cima do resultado dos 25. Então, isso tende o quê? A alcançar setores intensivos em mão de obra e com cadeias longas. Por exemplo, têxtil, vestuário, calçados, madeira, mineração de menor porte. Tem a questão da sobreposição com o que já foi tarifado, que gera o risco da soma das tarifas. A tarifa, ela não cria a fraqueza, né? Ela chega em cima de uma fraqueza que a gente já está vivendo, que é uma desaceleração da indústria.
Repórter Giovana Meirelles.
8 e 9, uma nova regra para geradoras de energia pode levar empresas à justiça. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem mais informações. Bom dia para você, Leonardo.
Bom dia. A nova portaria do Ministério de Minas e Energia para compensar geradores eólicos e solares pelos cortes na produção divide opiniões do setor elétrico. A medida tenta resolver os prejuízos com restrições na transmissão, mas é vista como incompleta e pode gerar novas disputas judiciais. Representantes do setor avaliam que o ressarcimento é limitado ao período de 2023 até dezembro do ano passado e deixa de fora a sobreoferta de energia, que é o excesso de produção no mercado. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica avalia a regra como um passo importante, mas alerta que o texto não esclarece os critérios para classificar os cortes e pode não evitar ações na justiça. Por outro lado, a FIENG defende que o consumidor não deve pagar pela sobra de energia do mercado. Mais detalhes sobre esse assunto você acompanha em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
8 horas e 11 minutos. A seguir, Cleitinho deve anunciar até o fim de semana se entra na corrida pelo governo de Minas.
Presidente da Argentina confirma presença em evento que vai oficializar candidatura de Flávio Bolsonaro.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
A turma da Dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos e na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel. Centro de BH.
Venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
8:13.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Agora é acidente na BR 381, Isabela Gouveia.
Viegas, uma carreta carregada com cervejas tombou na canaleta da BR-381 na pista em direção à Vitória, na passagem por João Molevade, próximo ao Recanto da Mata. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido. Agentes da PRF e também da Polícia Militar estão no local para evitar o saqueamento desta carga, pista parcialmente bloqueada e já causa lentidão nos dois sentidos. Falando da região metropolitana, na rodovia Fernão Dias, faixa da esquerda ainda bloqueada para quem segue em direção a Belo Horizonte, por reflexo de um acidente envolvendo carro e moto na altura do bairro Amazonas, em Contagem. E mais à frente, lembrando também ao motorista que tem outro acidente já na Cardeal Eugênio Pacelli, uma batida com dois carros, trânsito muito complicado no sentido BH, Via Expressa ainda é o melhor caminho. No sentido São Paulo, da Fernão Dias, também tem ocorrência na passagem pelo restaurante Porteira Velha, ainda sem mais detalhes, mas também já tem pelo menos 3 quilômetros de retenção. Volto com você, Júnior.
Obrigado, Isabela. Galera, agora 8 horas e 14 minutos. O presidente da Argentina, Javier Milei, deve desembarcar amanhã no Brasil para participar do evento que vai lançar o senador Flávio Bolsonaro à presidência da República.
O presidente da Argentina, Javier Milei, está confirmado na convenção que vai oficializar o senador Flávio Bolsonaro como candidato do PL na disputa pela presidência da República. Milei desembarca nesta sexta-feira aqui na capital paulista. O presidente argentino já deu declarações públicas de apoio à candidatura de Flávio. No entanto, a presença de Milei aqui na convenção na capital paulista é considerada um gesto carregado de simbolismo. Antes de participar do lançamento da candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Milei será recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para receber a Ordem do Ipiranga, a maior honraria concedida pelo Estado de São Paulo. A expectativa é que Milei e a comitiva argentina sejam recebidos por Tarcísio e políticos do campo da direita, entre eles o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. De São Paulo, repórter Marcelo Couto.
8:16.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, conta pra gente, finalmente o futuro político do senador Cleitinho deve ser definido neste fim de semana?
Pois é, a convenção do Republicanos, partido do senador Cleitinho, será realizada no sábado na Assembleia Legislativa. Mas na sexta-feira a informação será adiantada ao Partido Liberal, que aguarda a decisão de Cleitinho sobre se será ou não candidato para decidir como entra na corrida eleitoral em Minas Gerais. O combinado de antecipar a informação foi feito entre os presidentes dos dois partidos. Então, na sexta-feira, o PL terá a informação que será oficializada no sábado pelo Republicanos e no entorno de Cleitinho, o que dizem é que de fato ele será candidato, mas muita gente ainda não acredita. O Partido Liberal, se Cleitinho for candidato, vai indicar o vice, pode ser Flávio Rosco, ex-presidente da FIENG, ou Vitório Medioli, ex-prefeito de Betim, e se Cleitinho não for candidato, o PL avalia a possibilidade, que é a mais forte, de ter uma candidatura própria. Surgiu a conversa de ser possível um candidato do União Brasil PP e que o PL poderia estar nessa chapa com Republicanos junto, caso Cleitinho não seja candidato, mas essa conversa não caminhou muito, não foi para frente. Então, hoje o PL considera uma candidatura própria se Cleitinho não apresentar o seu nome. A definição, de acordo com fontes do Republicanos, não passa de sábado, dia 25. Então, a pergunta finalmente será respondida. É a pergunta que mais tem sido feita na política em Minas há alguns meses. Cleitinho, será ou não candidato? A pergunta anterior era, Pacheco, será ou não candidato? Com a desistência de Pacheco, Cleitinho, que também já era uma dúvida anteriormente, acabou virando o foco da eleição em Minas Gerais. O passo dado por ele vai determinar também o que outros partidos, inclusive grandes, vão fazer na eleição em Minas Gerais.
Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato, agora 8 horas, 18 minutos, daqui a pouco. Feminicídios batem novo recorde no Brasil pelo quarto ano consecutivo.
Fígado com giló, copo lagoinha, prosa, cafezinho. Tem coisa que é essencial em BH, não é? Assim como o lugar onde você encontra tudo isso, o Mercado Central. A Vale é a nova patrocinadora do mercado mais querido de Minas e abriu mão dos name rights para preservar o essencial, o nome Mercado Central. Se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
8:21, polícia prende os supostos integrantes da gangue da Igrejinha em Ribeirão das Neves. Os detalhes com Oswaldo Diniz.
Está na delegacia de plantão de Ribeirão das Neves o grupo suspeito de envolvimento em furto à residência, clonagem de veículo e também tráfico de drogas. Eles, de acordo com a PM, fazem parte da gangue da Igrejinha, atuante no mercado da Serra, em Belo Horizonte, mas que em função do intenso policiamento estão migrando para outra atividade criminosa, a de furto e também clonagem de veículos. E além disso também invasões à residência. A PM então recebeu a denúncia de que 4 rapazes, 2 de 26, 1 de 27 e outro de 29 anos, estariam voltando de um roubo à residência na cidade de Sete Lagoas, pela BR-040. O carro que estavam foi abordado no Fiat Strada, na altura do bairro Veneza, na rodovia em Ribeirão das Neves. E ali então encontrado esse veículo que tinha placa clonada. De lá, os policiais foram para o aglomerado da Serra, onde apreenderam mais um veículo e também uma arma de fogo e porções de droga. Dali foram para o bairro Solar do Barreiro, onde também apreenderam um carro com placa clonada. No total desta ocorrência, tivemos a apreensão de 3 veículos clonados, uma pistola Glock, carregadores, uma barra de cocaína, farta munição e material para armazenamento e venda dessa droga. Repórter Oswaldo Diniz.
8:22. O Brasil registra pelo 4º ano consecutivo o maior número de feminicídios da série histórica. Então vamos à capital federal conversar com o nosso repórter João Pedro Melo para repercutir os dados divulgados agora há pouco pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. João Pedro, a gente já tinha essa sensação e agora, infelizmente, esses dados sendo confirmados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Bom dia para você.
Oi, Fernanda, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, esses dados estão na 20ª edição, então, desse Anuário Brasileiro de Segurança Pública e mostram que no ano passado 44,4% das mulheres assassinadas no país foram mortas por razão de gênero, ou seja, o maior percentual desde quando o feminicídio entrou no Código Penal Brasileiro lá em 2015. Em números absolutos, a gente diz que 1.571 mulheres foram vítimas de feminicídio, ou 4,3 mortes por dia. O resultado representa uma taxa nacional de 1,4 vítimas por grupo de 100 mil mulheres, uma alta de 4% em relação a 2024. Ainda segundo essa publicação, as tentativas de feminicídio também continuaram a crescer em 2025. Foram 4.189 mulheres sobreviventes, um aumento de 5,9% em relação a 2024. Por fim, essa publicação diz o seguinte, que considerando de maneira conjunta os feminicídios consumados e tentados, as regiões Centro-Oeste e Norte apresentam os maiores números de casos. Já as regiões Sudeste, Nordeste e Sul registraram os menores níveis de violência, mas ainda assim não é possível, segundo essa publicação, dizer que esses números foram baixos. Ou seja, o governo precisa de atenção nesse ponto. Isso foi, inclusive, uma avaliação do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui em Brasília, nesse momento, sol, temperatura na casa dos 19 graus.
Agora, 8 horas e 24 minutos, motoristas que passam pela BR-381 vão poder se vacinar contra a gripe e a Covid-19. Vamos então acionar ao vivo o repórter Cléber Ribeiro, que tem mais informações. Ô Cléber, em que ponto da 381 que vai ser esse vacimóvel aí? Bom dia para você.
Pois é, Júnior Moreira, bem na barreira da Polícia Rodoviária Federal, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha por aqui, pessoal. Vai acontecer daqui a pouquinho uma fiscalização, né, dos agentes, e aí então os motoristas profissionais, os caminhoneiros serão fiscalizados, né? O veículo ali será inspecionado e nesse tempinho, né, eles vão ter aí a oportunidade, serão convidados a passar então por esse pequeno check-up da saúde, para verificar se de fato tem alguma vacina atrasada, até mesmo testes rápidos, né? E claro, a gente vai conversar então com a referência técnica aqui de Betim, que tem essa parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Ana Paula Macedo. Ana Paula, conta pra gente então sobre todo esse trabalho de vocês